Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Tempo de Copa Libertadores, edição 221 na área, para falar aí da estreia do Flamengo na competição sul-americana. E apesar da crise, estreia com vitória, hein? 2-0 sobre o Sporting Cristal lá em Lima, em um jogo que aconteceu de forma quase que surpreendente, depois de um embrolho aí do governo peruano, idas e vindas, tudo por conta de um toque de recolher. Enfim, a bola rolou e o Flamengo venceu. Hoje estamos aqui para falar aí sobre essa partida. Eu, Jorge Natan, recebo hoje os nossos setoristas Caê Mota, Fred Gomes, Fred Uber e também Arthur Mullenberg, a voz da torcida. Vou começar com o Caê Mota, porque estamos
Felipe
aqui...
Schmidt ao fundo ali, ó.
Felipe Schmidt aqui, ó.
A saudade ali, ó.
Depois chega aqui pra mandar um abraço. Vou começar aqui com o Caê Mota, que tá...
Galerão do Paiol de Pólvora.
Pois é, galera do Paiol. Chega aqui, Schmidt, dá um abraço pra galera do GE Flamengo.
Fala, meus amigos. Muita saudade de vocês. Mas sei que vocês estão bem acompanhados aí com o Jorgito Natan, Caê Mota. Fala, Caê. Tudo bom?
Tranquilo.
E o romântico aí, espero que vocês continuem romantizados, né? Senão, só o amor resolve.
É isso.
Ele escuta a gente, manda um abraço pro Lodinho aí, fala que eu pedi ele.
Mandou um abraço aí, ó, ele que pediu pra você entrar.
Meu ídolo, Fred Gomes, você é meu ídolo na profissão, você sabe disso.
Tamo junto, Lodinho, você que é meu, porra, bom te ver.
Vamos nessa aqui então, que hoje é edição um pouquinho mais curta, né? Dia de Champions, a gente tem compromisso. Eu tô aqui ao lado do Caê Mota, presencialmente nos estúdios aqui de podcast do Esporte da Globo. Caê Mota, e aí, deu para amenizar a crise ou só chamou a atenção outros fatores aí, diferentemente de sábado?
Rapaz, Flamengo, o que a gente menos tem falado ultimamente é de campo, né? E quando a gente tem o que falar de campo, que é a partida contra o Sporting Cristal, valorizar muito mais o resultado do que a performance. Acho que no ponto de vista de performance não vi uma evolução quase que nenhuma em relação ao que foram os dois jogos contra o Vasco, também vitórias, ao que foram os dois jogos contra o Fluminense. Então acho que o Flamengo segue devendo muito em performance, só que eu acho que em algumas muletas a gente precisa cada vez mais trazer para o debate, né? Porque as mesmas pessoas que passaram semanas dizendo que o time não estava correndo, ontem disseram que o time estava correndo, pelo menos, então eu fico já sem entender quais os argumentos que as pessoas vão defender para acusar A, B ou C. Vou repetir o que eu falei aqui no último podcast. Acho que o Flamengo passa por um momento onde cada vez menos há culpados individuais, ou no caso... culpados no sentido de determinados setores, acho que atinge todo mundo e isso que precisa ser atacado, precisa ser observado. Mas falando da partida em si, achei um Flamengo que acabou sendo dominado por um time que é muito pior tecnicamente, e exatamente por ser muito pior tecnicamente que esse domínio fica menos flagrante. Mas no domínio, um time como o Sporting Cristal chegar com tanta frequência no chamado último terço do campo me chamou muito a atenção. Só que quando chega ali, o time é muito fraco tecnicamente. Então
sim,
a gente
não resolve,
então,
né?
Era um time que não tinha capacidade de definir jogadas ou de criar algo realmente que pudesse construir jogadas de gol. Lembro de uma defesa do Hugo no segundo tempo e tal, mas a questão é que o Sporting Cristal, sendo muito ruim tecnicamente, eu acho que isso ficou evidente ontem, conseguia circular com muita facilidade muito perto da área do Flamengo, né? Então, falando do jogo, foi isso, mas obviamente também acho que é importante pontuar que na mesma noite em que o Flamengo, jogando mal, venceu por 2-0, o Corinthians perdeu por 2-0, o Boca Juniors perdeu por 2-0. Então, a gente saber diferenciar a importância do resultado, a importância de uma estreia com vitória na Libertadores, mas não deixar que isso negligencie a avaliação sobre a performance da equipe, que segue muito abaixo do que se espera. Então, eu acho que chega um ponto onde não é só correr ou não correr, eu acho que não é só desavença ou não desavença, tem a parte tática, tem a parte comportamental, tem a parte de se impor como lideranças e também assim, um técnico diante de algumas coisas que ele já identificou como problemáticas, mas ele acaba, parece que...
Tem dificuldade ali, né?
Tem dificuldade de tirar alguns jogadores, ele precisa entender assim, que caminho ele vai seguir, ele vai tocar essa reformulação, então chegou um ponto onde ela precisa ser um pouco mais radical, ou ele vai tentar buscar um equilíbrio e às vezes perder força nesse sentido. Então a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do episódio, só que a paixão do romantismo tá cada vez mais abalada, né?
Tá complicado. Fred Gomes, aqui mais um podcast. Você fez a análise lá pro GE.globo, aqui pro GE.globo, e você disse que a torcida do Flamengo ontem ganhou mais motivos pra preocupação do que pra esperança. É por aí, né? Eu também concordo, concordei, li a sua análise, concordo bastante. Fale mais aí sobre o que você viu na noite aí dessa terça-feira.
Fala, Tanzinho. Salve, galera. Realmente, achei a atuação do Flamengo muito abaixo. É exatamente isso que o Caio passou. Teve um domínio do adversário. E Flamengo sem combinação de jogadas, pouquíssima penetração, 8 finalizações. O menor número do Flamengo desde a estreia do Paulo Souza. Então, uma atuação para esquecer. Até como a gente tem esse hábito de dialogar com os nossos amigos aí, torcedores, no Twitter, apanhei pra caramba, tem um cara aqui que tá no meu pé até agora falando, você quer tumultuar, tua análise é cheia de veneno, meu Deus do céu, se o cara é rubro-negro e tá satisfeito com o que viu ontem, é brincadeira. Flamengo desorganizado, com pouca penetração, pouquíssima intensidade. O Caio falou, pô, tem gente que falou que correu ontem. Eu não vi essa correria. E não é questão de correr mais ou correr menos, é jogar mais bola. Eu não vejo nem falta de entrega no momento, nem mais entrega agora. Acho que houve apatia em alguns momentos, sem dúvida, afinal, quando o Fluminense mostrou isso. Assim, o Flamengo muito apático, mas assim, não evoluiu nada. O Flamengo já vinha de 2 jogos muito ruins contra o Fluminense, as vitórias contra o Vasco magríssimas, e a vitória de ontem é importantíssima em termos práticos de pontuação, mas que não revela qualquer tipo de evolução e de crescimento.
Fred Uber, e você? Considera aí, tá mais para essa galera que consegue ver um otimismo aí de que o Flamengo ao menos correu? Ou você acha que nem o Fred, eu também concordo com o Fred Gomes, que não tem nem isso, assim, acho que fez o básico, tentou jogar, porque o que aconteceu no sábado eu acho que foi abaixo do básico. Seja bem-vindo aí, Fred Uber.
Fala, Natan, um abraço para todo mundo. Cara, eu acho que o Flamengo fez exatamente o básico, se preocupou com o resultado. Acho que até o Paulo Souza falou nisso, que o principal era o resultado, e fez o que ele, dessa foi até curioso ele falar, dessa vez o time fez o que estava pré-determinado. Achei meio, o jogo foi meio melancólico, né? O jogo foi se arrastando ali, tinha até a falta da presença
sem público,
da torcida.
Né? Exato.
Sem público, parecia que a gente estava aí naqueles dias de pandemia. Aquele acaba transforma um pouco o ambiente do jogo, né? Até para o esporte em cristal, eu acho que deve ter tido um peso, né, nesse desempenho do time, que assim, se falaram assim, eu não consegui ver um domínio, como vocês falaram assim, do esporte em cristal, acho que ninguém dominou ninguém, na verdade, né? Flamengo ainda com muitos assim, desempenho individualmente, ainda estão prejudicando a parte coletiva. Que também a parte coletiva, assim, o desempenho individual normalmente sobressai quando tem um coletivo forte, né? E o que não é o que está acontecendo com o Flamengo. Poucos jogadores, eu achei o Bruno Henrique um pouco melhor, assim, uma evolução tímida em relação aos jogos anteriores, tentou pelo menos usar a velocidade dele. Acho que o importante ele foi a participação mesmo do Mateuzinho. E uma atuação mais segura do Hugo. Mas de resto, assim, o Flamengo assim, parecido com. Não mostrou muito mais do que havia mostrado em outros jogos, mas pelo menos venceu e que seja pelo menos essa transformação que o Paulo Souza quer fazer e está tentando iniciar, que seja tendo resultados positivos à mão, facilita bastante para ele.
Boa. Deixamos para o final aqui Arthur Mullenberg, porque, enfim, alguém conseguiu cravar um palpite nos nossos bolões ao fim dos podcasts. Arthur Mullenberg projetou uma vitória de 2-0, ela aconteceu. Arthur, você tinha falado já que era para ser um jogo mais na vibe da prática, né? Importante é ganhar, apagar um pouco do incêndio. Deu para apagar um pouco desse incêndio? Ou você acha que os pontos só serviram mesmo para a matemática? O Flamengo ainda tem um horizonte pouco claro pela frente.
Fala, Natan, fala, galera que está assistindo. Bom, primeiro que acertei o bolão, né? Lindo isso. E depois comentar a partida, depois de Fred Uber, Fred Gomes e Caio Mota, só ficou a rapa da cocada aqui para mim, né? Então, o que eu vou dizer é que a partida foi muito ruim, a apresentação do Flamengo foi abaixo da crítica, mas significou uma evolução incrível desde o dia lá do fim do Carioca.
Dia do velório.
O velório, a gente tá de luto agora, o Flamengo tá jogando de luto, eu achei todo mundo muito mal, em geral, Paulo Souza, inclusive, revelou que é ruim também, em vários sentidos, com aquela escalação absurda, no meu entender. Você pegar o oitavo do peruano e meter aquele monte de nego de cabeça de área ali, amigo, um monte de zagueiro, para que aquilo? Mas tudo bem, é o grupo, não importa. O que, que a gente viu no jogo? Que a juventude está muito afim. Eu achei que o João Gomes teve uma atuação espetacular do ponto de vista moral. Ele vai nas bolas, cara. Ele vai em cima. Ele tá jogando. Ele tá 100% jogando a Libertadores. Coisa que as estrelas, os jogadores mais cascudos, os detentores ainda do título, né, de 2019, não parecem ter a mesma disposição. Gostei do Hugo também. Achei que o Lázaro melhorou. Enfim, cara, acho que é a molecada. E o Paulo Souza tem que dar o jeito dele. O Paulo Souza tem que dar o jeito dele, convencer um pouco a torcida que está começando a ver que, ainda que haja boicote, ainda que haja má vontade por parte de parte do elenco, cara, ele tem que dar um jeito nisso. Isso faz parte da tarefa do técnico. Dar um jeito, botar os caras para jogar, mesmo que não gostem de você. Não precisa jantar com os caras, mas faz eles jogarem. Enfim, estou feliz pra caramba com o resultado. Importantíssimo, Libertadores é isso. A derrota do Boca e do Corinthians mostra que o bagulho é complicado, a gente nunca está garantido, né? Era o grupo mais forte também, né? Esse grupo do Corinthians. Esse nosso grupo, que parece moleza, a gente tem que ganhar jogo fora. É importante demais isso. Ganhamos. Agora, não apagou incêndio nenhum, brother. Tem vários focos e várias coisas que a gente ficou ontem muito claro, por exemplo, que os caras não ouvem o Paulo Souza. Não querem saber, não falam com ele nem quando sai de campo, cara. Então, mas todo aí, mundo de pico. Horrível um... isso, Caê. É horrível
não,
isso.
Não, não, são duas coisas diferentes. Assim, eu acho que se a gente for pegar o recorte ali da comemoração do gol, que ficou muito claro realmente que ninguém foi abraçar o Paulo Souza e tudo mais, na imagem que nós vimos, a gente pode ver uma parte comportamental. Agora, a questão de não escutar, de não falar, de não cumprir, a gente precisa ficar restrito pelo menos ao que diz o técnico. Quando o técnico vai na coletiva e fala hoje eles executaram 100% do que eu pedi, a gente não pode chegar aqui e falar que o cara não escuta o que o Paulo Souza pede.
Não, tudo bem, beleza. Então digamos que seja verdade.
O Paulo Souza vira e fala ali aquilo. Aí,
você tem razão, é verdade. Ele falou isso mesmo. E aí eu digo para você, pergunto para vocês, não é para ficar mais preocupado? Se ele mandou os caras fazerem aquilo, gente.
Isso é verdade. Não, mas eu acho também que ele tentou, eu acho que a declaração dele, né, Caê, é mais no sentido, de, talvez um aceno ao grupo, né, porque ele só dava porrada na coletiva, sempre criticando, talvez um aceno. Mas o que eu vi nas redes sociais, e a gente sempre traz aqui a voz da galera, é que muita gente, no sábado, focou nos jogadores. No jogo anterior, focou no Paulo Souza por conta do Marinho. E agora voltaram a focar em cima do Paulo Souza, que ele não tem capacidade para comandar esse Flamengo, etc. Eu não vi uma evolução tão grande também na questão da apatia ou não apatia, a ponto de transferir a culpa para o Paulo Souza. Mas me parece que o mínimo que a gente pode falar do trabalho dele é que é um trabalho confuso. Não deixa nada claro para o torcedor. Por exemplo, ontem, o que eu vi de especialistas, alguns falando que o Flamengo jogou com linha de 3, outros que jogou com linha de 4, você olhava ali em campo, alternava os momentos, mas se não fica claro, eu acho que tem alguma coisa errada, né?
Não, mas nesse sentido, eu vejo bem claro desde o início da temporada, né? Assim, fala-se muito da questão do Felipe Luiz como zagueiro. O Felipe Luiz, ele sai para jogar como zagueiro e ele defende como lateral. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o Flamengo... Desde o início do ano, tá claro o que ele quer. Tá claro o que ele quer, não tá claro a execução, isso. Entendeu? Mas o que ele quer é uma saída com linha de 3, que é muito parecido com o que o próprio Rogério Ceni fazia, porque era o Felipe Luiz quem descia para fazer essa linha de 3. E quando ele tá sem a bola, ele defende em linha de 4, ontem ali até no 4-4-2, diferente do que foi contra o Fluminense no último sábado, que defendia como 4-3-3. A questão é que esses movimentos ainda estão longe de estar sincronizados, assim. Eu vejo o Flamengo aí num time muito espaçado, parece que tem muita dificuldade, sim, deles se encontrarem, deles dialogarem em campo. Até por isso fica essa impressão muitas vezes de que o Gabigol está muito distante, que o Ribeiro está muito distante, que o Lázaro está muito distante e que os jogadores estão muito distantes. E acaba que os jovens se sobressaem muito também pela própria capacidade física, né? Você vê que o João, por exemplo, que eu acho que é o grande destaque da temporada, é o único jogador que esteve em campo em todas as 15 partidas do Paulo Souza, ou entrando ou como titular, passa muito por isso também. Assim, o João é um cara que ele dá muita intensidade, dá muita força física ao time, participa, ocupa muito os espaços, só que eu acho que até nesse sentido a gente consegue ver um problema. Porque a partir do momento que o João tem que correr tanto para ocupar espaços, mostra que o time está muito espaçado e está com muitos buracos. Até o próprio lance também no jogo de sábado, em que o Gabriel fica na roda, até brincam, sim, com ele ali, que ele fica correndo para ocupar espaço. Um time bem organizado, um time bem estruturado,
Já tinha mais de um ali chegando.
Nem dá a necessidade para que esse atleta corra tanto atrás da bola. Ele já consegue encurtar a marcação, dobrar a marcação, facilitar nesse sentido, né? Então, mas eu repito o que eu falei aqui no último episódio, acho que nos últimos, assim, cada vez mais está claro, até pelo que você falou, que não adianta falar que a culpa é do jogador, que a culpa é do técnico, que a culpa é do dirigente. Eu acho que cada um tem que assumir a sua parcela, e aí alguém como gestor, seja o Landinho, seja o Marcos Braz, assumir a sua capacidade de falar, não, vou resolver dessa maneira ou de outra. Porque não adianta, assim, se o Marcos Braz e o Landinho identificam um problema do elenco ou do Paulo Souza, eles não atacaram para resolver nenhum problema nem outro. Se o Paulo Souza identifica que há um problema do elenco, ele também não fez nenhum tipo de movimento para resolver isso. Ou afastando alguém, ou botando para treinar separado. Acho que um exemplo mesmo é quando ele vai para uma viagem com 4 goleiros. Peraí, então assim, por que 4 goleiros?
Já que também não entendi nada.
Já que ele não conta com o Diego Alves, ele deixa o Diego Alves no Rio. Ou já que ele conta com o Diego Alves, ele deixa o Matheus Cunha no Rio. Então parece que ele não quer também se comprometer de criar um atrito com ninguém. Mas o papel dele é estar ali para isso. Já que ele tem alguma tomada de decisão no sentido de quem está nos planos ou quem não está nos planos, ele deixa quem não está no plano treinando aqui, ou treinando separado, ou toma uma decisão. Acaba que ninguém quer se comprometer. E quando eu falo de se comprometer, não é no sentido de se dedicar, é se comprometer no sentido de se expor. Acho que o momento que o Flamengo vive, todo mundo tem que começar a se comprometer um pouco mais, de dar a cara e assumir isso, mesmo que seja um processo sacrificante, doloroso, e que vá gerar alguns problemas a curto prazo, tem que ter a convicção do médio e longo prazo que vai ter efeito. Acho que esse processo de reformulação, de mudança tão drástica, naturalmente ele vai passar por essa demora de ter resultado. Você é um cara que acompanha muito bem futebol internacional, a gente pode falar vários processos de times vencedores que passam por um período de dificuldade, turbulência. O Barcelona viveu 2 vezes isso num período de 10 para 15 anos. Quando ele faz uma limpa lá em 2006, 2007, para conseguir construir o time que venceu tudo, e depois agora uma limpa até forçada por questões financeiras e do Messi e tal, e começa também a buscar um caminho. O próprio Real Madrid, quando perde o Cristiano, também passa ali para dúvidas de como que vai encontrar um novo caminho. Isso a gente pode voltar no Milan, desde o Milan lá dos holandeses, depois o Super Milan do Berlusconi ali já, mais pro final da década de 10. Então, assim, são processos que demandam tempo. Agora, alguém tem que assumir, e assim, ó, a gente vai ficar 1 ano sem vencer, 2 anos, ou vai perder o Carioca e tal, porque a gente sabe que ali a gente vai chegar. Porque se achar que vai ajustando o cobertor curto a vida inteira, não mata o calor de ninguém, e aí vai ficar nessa.
O Fred... O Fred Uber quer falar? Vai lá.
É só um comentário que, assim, a gente falou um pouco da parte tática, né? Caio comentou que não viu muita diferença. O que eu achei mais diferente hoje foi a tentativa dele de colocar o Andreas um pouco mais à frente para aumentar a pressão na saída de bola. E acho que também foi mais uma experiência dele que não deu muito resultado. Não digo nem que foi uma atuação ruim tecnicamente do Andreas, mas acho que até por perfil ele não conseguiu ser muito produtivo. Deixou o Flamengo não fez uma pressão enorme, também não consegue fazer jogada de drible, de lado, de chegar dentro da área, de finalizar. Até foi, talvez tenha sido quem mais finalizou, mas sim, não, nada efetivo, né? Acho nada que tenha mudado muito a cara do time.
E tem um ponto também, Nathan, desculpa até...
Nada, vai lá.
Deixar eu me alongo muito, mas vou tentar ser sucinto dessa vez agora, sim. A questão é que, assim, a gente sabe que há alguns jogadores que não performam há um bom tempo dentro do que se espera. A gente pode falar aqui do Everton Ribeiro, dos Diegos, enfim, os mais experientes, que é até natural pela idade e precisam ser cobrados por isso. Só que quando a gente pega uma série de atletas que entram também e não performam, já começa também a ter algum coeficiente do coletivo nesse ponto. O Pedro, sempre que entra muito mal. O Thiago Maia ontem fez uma partida péssima. Então, assim, o Mateuzinho, ontem foi bem, mas parece que quando ele joga, a gente quer o Rodinei, quando o Rodinei joga, a gente quer o Mateuzinho.
Aparecendo quando era Rodinei, então, assim, parar, né?
Todo mundo que entra, a gente fala, pô, mas não tá bem. Acho que a exceção nesse meio todo aí é mesmo João Gomes e Arrascaeta, mas de modo geral. Então, assim, não é um problema apenas dos mais velhos, ou dos mais novos, ou dos mais criticados. Então, assim, acho que passa a ser coletivo. Então, tem que ter a cobrança individual, acho que é super importante, principalmente nas peças que eu falei. O Andreas mesmo é um cara que está sempre no holofote, enfim, o Gabriel agora está sendo muito criticado. Mas quando a gente vê também que é quase que uma unanimidade dos jogadores que entram e não performam, também há um fator do que o coletivo não está permitindo que essa individualidade também aconteça.
E eu acho que falta constância, né, meu amigo Gomes, porque a questão é a seguinte, eu não acho que o Paulo Sousa tem que achar um time do 1 a 11, não, acho que é um conceito até antigo que a gente
tá
tem.
Claro que não vai existir, né?
Exatamente.
São 14 escalações em 15 jogos, acho que isso aí já está para...
Mas eu acho que ele varia demais as funções dos jogadores. Por exemplo, o André já jogou de primeiro, de segundo, agora jogou de armador, e o Everton Ribeiro já jogou de ala esquerda, de direita, o Lázaro a mesma coisa.
O Bruno por dentro, por fora.
Então, eu acho que ele tem que começar a dar constância para os jogadores terem claro o que o técnico deseja deles, né? Pelo menos na maioria dos jogos. Uma coisa é você, pô, tá sem o Arrascaeta, tá sem o Gabigol, tá sem o fulano, todo desfalcado, aí beleza, você improvisar. Mas não era o caso de ontem. O Arrascaeta era um grande desfalque, mas você tinha outras opções. Não é, Fred? Eu acho que eu trouxe o adjetivo confuso para esse trabalho do Paulo Sousa, que para mim é o que mais se adequa, por conta disso. Se é confuso para o torcedor quando a escalação sai, imagina para o jogador que tem que executar a função.
E quantas vezes que ele usou o Gabriel nessa função que ele não tinha muito Arrascaeta?
Pois é.
E aí, quando ele pode fazer isso, colocar o Pedro, ele muda outro de posição, que é o Andrés. Então...
eu acho assim que ontem ele montou um sistema que ele permitia fazer umas coisas interessantes. Por exemplo, eu acho que essa entrada do Andrés ali, como o Fred falou, na linha de pressão mais alta ali, achei totalmente infrutífera. Talvez fosse o Bruno Henrique por ali. Eu sei que a gente quer o Bruno Henrique pelo corredor esquerdo, mas ele ficar ali flutuando ali pela esquerda, entre esquerda e atacando espaço na ponta, eu não vejo problema. Acho que ele conseguiria jogar bem para ali. Então, acho que era o Bruno Henrique para estar ali, mas não o Bruno Henrique marcando lateral na recomposição. Entendeu? Então, essa questão de falta de clareza, ontem era um jogo que poderia insistir com o Marinho também. Acho que não pode desistir do Marinho tão facilmente. Eu sei que o Marinho não faz um ano bom. Entendeu? Eu acho que tem que haver também uma insistência com o Pedro. Eu sei que o Pedro está muito mal, mas ontem o jogo que o Gabigol fazia dava para tirar no intervalo.
Sem dúvida.
Entendeu? O Gabigol errando, acho que foi o pior jogo do Gabigol no ano, errando de primeiro o tempo inteiro. E o que o Caio falou do Thiago Maia também, é um cara que a gente sempre quer ver jogando, por ser um cara talentoso, canhoto, que tem boa chegada e tudo mais. Ontem ele errou passes assim, lembrou aquela brincadeira lá do Twitter do... Como é que é? Meu amigo imaginário do Canteiros. Ontem o Thiago Maia estava cheio de amigo imaginário, meu irmão. Foi cada passe a Bangu que eu falei, meu Deus do céu. Mas eu ainda acho que é ótimo jogador, acho que merece insistência. Mas é aquilo, cara. Por enquanto, Arrascaeta e Gomes. E é isso, falta mais clareza. Não é um problema só do elenco. O elenco parece não estar absorvendo. E parece também... Assim, isso, pelo amor de Deus, gente. Ninguém está acusando ninguém aqui. Mas parece que não tem uma boa vontade para absorver no campo. Assim, eu vejo assim, que parecem um pouco insatisfeitos, cansados, enfastiados, entendeu? Mas eu acho também que tem que haver um discurso melhor, uma comunicação melhor, não só do Paulo Sousa, que foi o que o Caio falou. Porra, não, se for o Caio, não, perdão, o Fred falou. O Fred falou... Ele ontem ele falou, nós queríamos prestigiar essa competição e prestigiar, como é que foi o termo que ele usou, meu Deus, com consistência, a consistência com vistas ao resultado, ou seja, ele pensou em vencer e ponto final. Aí você já se comunica errado, agora vai valer só vencer jogando mal dessa, porque a torcida do Flamengo está insatisfeita por conta de performance.
Sim, não é resultado.
O vice veio... Não é resultado do Flamengo, ganhou um monte de jogo esse ano. Se você pegar aí, o aproveitamento do Paulo Sousa deve ser superior a 70%. Ganhou um monte de jogo, a maioria contra time pequeno.
Não é
ganhou.
Parâmetro, cara. A gente precisa entender que o Carioca não é
nada.
Mas,
exato.
A gente pode pegar uma outra estatística que são 5 jogos contra time da Série A e ganhou só um. Entendeu?
Isso, e só ganhou do Botafogo e assim, com um bom momento. Ou seja, é performance que a torcida quer. E ele não teve. Ao mesmo tempo, quando falta comunicação do departamento de futebol, que não banca, se vai continuar essa instabilidade ou não, se vai chegar e falar, é com ele mesmo que nós vamos até o final do ano, ou então não, pô, o trabalho do treinador está sempre sob avaliação, porque a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, são aqueles discursos já batidos, mas que tenha um discurso, que tenha um discurso mais direto, mais claro e mais prático.
Ô Arthur.
Mas Fred, olha só o lance.
Fala, Arthurzão.
A torcida tem muitas vozes, né? E realmente essa cobrança por performance, por excelência, ela existe. E já não é de hoje, é anterior até a chegada do Paulo Sousa. As pessoas já reclamavam no tempo do Renate.
Cara,
só que
assim...
é o seguinte, cara, tem muita gente que ficou muito amarradona de ganhar, cara. Porque a gente vê dificuldade em ver esse time brilhando. Essa, pelo menos a minha posição é... Cara, esse time aí tá ganhando, tá tudo ótimo.
Se sentiu em 2012, mesmo... Arthur, o importante era ganhar. Porque quando o Flamengo jogava lá em 2012, sarrafo, né? 2014, Fora de
tá
casa.
Tá lá embaixo, né?
Não, cara, mas o Flamengo.
Qualquer coisinha já, pô, que bonito.
Mas, Arthur, mas o Flamengo ganhar e se classificar nessa fase de grupos, assim, é obrigação mesmo jogando mal, mesmo nesse rendimento.
Eu também acho, cara. Mas eu acho riscado.
Porque olha só,
ainda,
aí você precisa vislumbrar um futuro, assim. Eu acho que o Flamengo teve um adversário muito fraquíssimo, ganhou, acho que teve dificuldade de ter um controle do jogo, tudo mais. Só que aí você pega sábado, pode ganhar. Tô falando agora, tentar prospectar pelo que os times têm rendido. Tu pega sábado um Atlético Goianiense que atropelou o Goiás, que também é de Série A, na final do estadual, e fez 4 na LDU ontem, que é um time que costuma ter consistência em competições sul-americanas.
Sim, exatamente.
E aí você pega o Atlético Goianiense fora, depois pega São Paulo, pega Palmeiras. Então, assim, a gente vai se apegar ao fato, mais ganhou,
não, mas
e depois vai reclamar se por acaso
não,
começar
mas
mal.
Mas eu acho que não é se apegar, o Caio.
Não, acho sabe... que se apega e reclama.
Não, o Arthur,
brasileiro,
eu acho que é o seguinte, sabe quando você tá lá, você pum, fazendo uma obra, fura um cano, e o cano começa a vazar água, você primeiro...
Não fale em cano não, Natan, não fale em cano.
Verdade. Perdão a torcida do Flamengo por citar
isso. Quebra o gesso.
Você tem que estancar o vazamento lá primeiro, dar um remendo, e depois que você vai tratar de fazer uma obra, trocar lá... O que eu acho que essa vitória de ontem representou para a torcida do Flamengo foi isso. Estancou a sangria, entendeu? Você deu um jeito lá, fez um reparo qualquer e agora tem que pensar em fazer a tubulação nova. Não sei se é isso que o Arthur tá querendo dizer, mas foi o que eu entendi da torcida ontem. Eu tava vendo o jogo com outros rubro-negros, assim, tava no meu lado, até desconhecidos, eu vendo que o sentimento era de alívio mesmo. Pô, pelo menos começou ganhando. Não é isso, Arthur?
Não, claro, porque a gente sabe que é uma competição difícil, a gente concorda com o Caê nessa questão de que o grupo era uma baba, pelo amor de Deus, mas era uma baba até sábado, gente. Depois de sábado mudou tudo. Eu tenho uma consciência que eu não tenho compromisso com o Oba-Oba, apesar de adorar. Agora é o seguinte, eu estou com medo. Se jogar desse jeito com o Tajeres lá em Córdoba, talvez se complique. Isso era o oitavo do peruano, galera. Tá tudo bem, estava no sem Arrascaeta, que tira 70% da criatividade do time. É uma verdade. A gente é refém do Arrascaeta.
Mas essa dependência é um sintoma, né?
Cubra esse homem de ouro. Cubra esse homem de ouro. Não deixe embora. Convence ele a jogar mal na Copa. Porque quando ele sair, meu irmão, vai ser esse deserto aí que a gente viu.
Essa dependência é um sintoma disso. Eu quero trazer o Fred Huber. O Fred Huber, a questão também é... Eu, por exemplo, depois de sábado, eu fiquei vendo lá as mesas redondas, enfim, de diversos canais. Eu vi alguns especialistas, na hora de falar do Brasileirão... Quem disputa o título? Quem tá na primeira prateleira? Alguns tirando o Flamengo dessa primeira prateleira. O que eu acho também que é um exagero. Queria saber a opinião dos nossos três setoristas sobre isso. Eu acho que o momento é delicado, exige atenção, mas o Flamengo não deixa de ser postulante a todos os títulos que está disputando na temporada, mesmo com esse momento que se vive agora. É o que vocês pensam também?
Concordo, acho que é exagero tirar do Flamengo. O Flamengo pelo menos tem de onde tirar, né? Se der uma liga ali, conseguir encaixar, agora as peças forem se juntando, se o time conseguir criar mais esse espírito coletivo, acho que o Flamengo tem de onde tirar e alguns outros times não têm, são poucos os times que têm. Ainda mais num calendário esse ano, talvez ainda mais complicado que em outros anos, acho que a força do elenco, ter peças de boa qualidade para jogar vai ser muito importante, né, nessa temporada. Então acho que tem como tirar o Flamengo de jeito nenhum dessa lista aí de postulantes ao título. E os últimos anos também que o Flamengo teve dificuldade, chegou ali junto. Foi, no mínimo segundo lugar, o Flamengo chegou ali tendo também tantas dificuldades quanto.
Concorda, Caê, Fred Gomes?
Não, concordo que o Flamengo está nessa primeira prateleira, isso não tem como tirar. Eu acho que pela capacidade do elenco, pelo histórico recente, você não pode ignorar que é um time que nos últimos 4 campeonatos foi vice, primeiro e vice, então assim, vai estar sempre ali. Acho que o que eu falei de que o grupo da Libertadores é uma baba, se você pegar o Brasileirão também de 20 clubes, tu vai botar 10 para mais aí também como grandíssimas babas, e que o Flamengo, mesmo com esse nível de performance...
Tem a obrigação de fazer 6 pontos,
abaixo,
né?
Abaixo do esperado, tem a obrigação de fazer 6 pontos, só que a gente vem de um campeonato onde foi vice-campeão sem apresentar a consistência necessário para você disputar o título. O Flamengo em 2018 disputou o título até antes pela última rodada com o Palmeiras, ganhou 19 e 20, mas 2021 em momento algum chegou a ameaçar o título do Atlético. Então acho que é isso que tem que ter atenção. O Flamengo em temporadas onde fez 1 ponto contra Atlético Goianiense, 0 pontos contra Ceará, 4 pontos contra Chape, enfim, 4 pontos contra Cuiabá, então são pontos perdidos.
Bragantino então nem faz ponto aí, Caio, quando é com o Bragantino.
Pois é,
o Bragantino é grande, já agora.
Agora é.
São pontos perdidos por não apresentar a consistência necessária. E aí, tá na primeira prateleira, tá. Só que cada vez mais, a julgar pelo performance que nós temos dos últimos 14, 15 meses, o Atlético tá começando a criar uma prateleira somente para ele. Então a gente tem que esperar começar o campeonato, vamos ver. Mas é claro que ainda é precoce para dar aqui gato mestrismo, assim, sobre situações. Eu acho que Flamengo, Atlético e Palmeiras ainda tendem muito a polarizar essa disputa ali na parte de cima. Só que eu acho que para ser campeão em pontos corridos, qual que é o grande conceito, qual que é a grande teoria para se colocar em prática? Consistência. E o Flamengo não tem tido consistência, e isso vem desde o ano passado. Chegou na Libertadores muito por ser um mata-mata. Aquela questão.
Diferente da Libertadores, da fase de grupos, né, Fred Gomes? Não dá pra chegar toda a rodada do Brasileirão e falar, pelo menos ganhou. Não tem como, não vai longe assim, né?
Não dá. 38 rodadas desse jeito. Pode falar. Hã? Fala, cara.
Não vai ser por 38 rodadas desse jeito. Assim, quando são seis, você precisa pelo menos ganhar quatro. O ano passado ganhou três. Ganhou três, depois empatou três, classificou, beleza. Pegou um sorteio excelente e foi até a final.
Isso no ponto de corrida seria um péssimo aproveitamento.
Entendeu? Imagina se você começa agora o brasileiro de seis rodadas, tu faz 12 pontos. Entendeu?
Não dá,
Tu deixou metade dos pontos pra. Na metade, não.
Não. Pera aí, o Fred Gomes que é bom matemática.
Deixou seis pontos na pista.
Não, mas legal, galera. Fica claro que tem uma maneira pra jogar Libertadores e outra maneira pra jogar brasileiro. E não é o mesmo jeito.
Mas eu vou dar um exemplo
aqui.
Recente aqui.
Eles meio que
Eu nem vou longe, Arthur. Pelo menos ganhou contra o Vasco. A gente falou bastante aqui que foram atuações péssimas. Ah, mas ganhou contra o Vasco. Ah, mas clássico é assim. Ah, mas pelo menos ganhou. Ah, mas o Vasco não assustou. Você esquece que o Vasco foi 12º colocado, 10º colocado na Série B do ano passado. Ah, mas pelo menos ganhou. A hora que chegou na final fez o quê? Então, assim, se a gente ficar no pelo menos ganhou, ah, mas era clássico, ah, mas estava cansado, ah, mas tinha altitude, ah, mas era Libertadores, ah, mas teve vai e vem. A gente buscar muleta sempre para justificar o que é conveniente, depois não adianta virar e falar, pô, mas aí criar conflito onde já tá ali, porque você tá aqui tentando buscar alternativas. Eu acho que é só isso assim, cara. E que fique claro também, o Arthur tá aqui para esse papel.
Claro.
Também tem isso também.
Eu sou muito muleteiro, vocês acham que eu sou muito muleteiro?
Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, aproveitar a deixa aí do Arthur, perguntar se ele vai estar no encontro com o jogador, com as lideranças,
rapaz,
do Flamengo aí.
Cara, pô, que bom que você puxou esse assunto, Fred, porque, na boa, quando o Flamengo vem com aquele papinho de venda deles, de gestão moderna, profissionalizada, e o cara, o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol, tira da cartola uma solução arcaica como essa, deixar o elenco conversar com a torcida. Torcida que é o seguinte, nem sempre pode ir no estádio, né? Mas vamos no Ninho.
Nem é deixar o elenco conversar com a torcida, é convidar a torcida para conversar com o elenco, é pior.
Pô, e o cara já disse que não combinou nada com os jogadores.
Isso só beneficia a imagem do dirigente, né, Arthur?
Cara, dá pra acreditar num negócio desse? Pois assim, eu não tenho nenhum preconceito. Ah, na torcida organizada é bandido, a torcida organizada. Não é isso. Eu só digo que isso aí não me parece ser uma ação de uma administração moderna, profissionalizada,
né?
Futebol.
Eu concordo contigo e olha só, parece que assim, é uma resposta porque não passou pela torcida no embarque. Tá certo de não passar pelo meio da torcida. Eu vi o pessoal criticando, fugiu da torcida. Pô, já sabe que os caras estão mobilizados lá, sabe que os caras estão com pipoca. Isso já estava anunciado desde cedo. Vai expor o jogador numa situação ruim?
Óbvio.
Aí vem o pessoal falando, não, o jogador tem que tomar tapa mesmo, tem que tomar esculacho. Claro que não, ambiente de trabalho do cara, o cara está viajando para trabalhar, entendeu? A diretoria fez muito certo de pela saída alternativa.
Concordo 100%, Fred. Agora, o grilante é o seguinte, a diretoria está dando moral para uma galera que está fazendo tocaia para jogador. E o que eles estão fazendo é uma tocaia. Querem encurralar o jogador em aeroporto, constranger publicamente. Por que que esses caras são premiados com uma visita ao Ninho para conversar e para dar papinho
pois
ao jogador?
Pois é.
É ridículo.
Isso é
ação política que não tem nada a ver com futebol.
O Flamengo
e não é bom e não é
total.
Moderno.
Não, e tudo que o Flamengo quer caminhar para a profissionalização, na teoria, isso aí vai contra, né? Você não vê nenhum clube do mundo isso acontecendo.
O jogador vai ficar puto, é óbvio. Pô, imagina, vou mandar os caras aí, Kaique, que mandaram aqui aqueles Twitter, reclamando de você para te visitar aí na redação para tocar uma ideia com ele, beleza?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Porra, que amigo é esse? Que dinheiro é esse?
Bom, então vamos caminhar.
Muito política, né? Dos dois lados, assim. O Flamengo tentar dar uma amenizada na situação ali com os torcedores. Acho que esses problemas de liderança de organizado também se sentem nessa necessidade de tentar se impor dessa forma, às vezes até para dar uma satisfação para os outros torcedores. Eu acho que acaba. É muito, muito jogo de cena também. E acaba. Só atrapalha o ambiente, não tem efeito prático nenhum, nunca teve. Se fosse dependesse disso, o Flamengo diante de 2019 ganhava tudo.
Pois é. Começar agora, tá na nossa reta final. Sábado o Flamengo estreia aí no Brasileirão contra o Atlético Goianiense fora de casa, 7 horas da noite. É uma caminhada que parece dura e eu quero saber o seguinte, além dos palpites, né, a nossa rodada de palpite, será que o Paulo Souza, enfim, vai tentar colocar um time mais claro para a torcida em campo? Vocês acham mudança de escalação? Noticiário também, Arrascaeta tem possibilidade de jogar, Vitinho já vai estar à disposição. Vamos começar essa roda aqui dos palpites e das projeções para sábado. Começar com o Fred Gomes, então. Vai lá, Fred Gomes.
Eu acho que o Flamengo, essa questão que você falou de um time mais claro, eu tenho claras dúvidas, assim, sinceramente.
Então tá como claro, ele falou, claro, claro dúvida.
É isso, mas é o que o Paulo Souza faz com a gente, cara. Aí deixa
eu ter dúvida. Aquele quente friozinho.
Eu não sei, sinceramente. Acho que não vai ter time fixo, acho que ele vai rodar bastante. Mas acho importante até que dê rodagem. O negócio é consolidar o sistema e a bola. Eu acho que você tem que ter uns 7, 8 titulares, até porque o Flamengo vai conviver com lesões, as convocações menos, né? Eu confesso que eu não me atentei às datas FIFA até a Copa do Mundo. Mas, enfim, vai ter. Então, acho que é importante você colocar o jogador, como diz o Bruno Henrique, no mesmo patamar do titular dele, o reserva, num patamar parecido. Em relação ao Arrascaeta, não houve lesão. Hoje eu dei uma perguntada, continuar o diagnóstico é o mesmo, dores no tornozelo esquerdo, acho que pouparam ele mesmo dessa primeira partida, acho que não estava inteiro, mas não deu lesão, pelo visto já passou, quer dizer, pelo visto não, com certeza já passou por exame, senão não ia nem jogar se tivesse lesão, não ia jogar os dois jogos contra o Fluminense. Então a Arrascaeta, acredito que esteja cotado para o sábado. Que mais você perguntou outra coisa? Ah, do Vitinho. Vitinho não tenho novidades ainda. Sobre os reforços, também o Flamengo não trabalha com previsões, mas o que eu escutei é que o Pablo é um cavalo, foi essa palavra que me falaram, o Pablo é um cavalo que está indo muito bem no trabalho de fisioterapia para o campo, já tem trabalhado no campo e tudo mais. E também em relação a Ayrton, também não há previsão, o outro reforço, Ayrton Lucas.
Esse adjetivo mas... eu escutei do Ayrton, Fredão.
Virou jockey.
Vamos Tadeu Schmidt para ser técnico então do Flamengo.
Só não pode ser cavalo paraguaio,
rapaz,
aí,
isso é perigoso.
Quem gostava do cavalinho era o guerreiro, acabou o caô.
Jogava muito, eu achava o Guerreiro pô, qualificadíssimo, mas no Flamengo foi total cavalo paraguai. Na verdade, né, ele nunca saiu na frente, então não dá nem para chamar de cavalo paraguai. Mas que eu acho que jogava bola, jogava, só que tomava mais cartão que gol. Enfim, são esses os panoramas.
Vamos ver o Felipe Luiz também, né?
Felipe Luiz, já saiu ontem, né? Foi substituído.
Beijamos no palpite, não, Fred Gomes.
Ah, tem que dar o palpite do resultado já, né, Natan?
Por favor, e vamos lá.
De novo na humildade.
Pode ir.
3-2, Flamengo.
Boa, 3-2. Jogo de 5 gols. Vamos lá, jogo rápido então. Fred Uber, palpites aí para o jogo de sábado, projeções, etc.
Palpite, eu acho que vai ser mais um jogo bem equilibrado, bem truncado.
Bem ruim, pode falar, bem ruim. Que o jogo de ontem foi ruim.
Depende do referencial. Ruim foi a final da Fluminense, mas acho que vai dar uns 2-1 Flamengo. Ele vai começar... Um pé direito também no Brasileiro. Mas sem desempenho ainda que a gente imagina, mas pelo menos com estreando uma vitória.
Boa. Caio Mota aqui do meu lado, então, seu palpite. Vamos deixar o campeão do bolão para depois. Vai lá.
Então, como já virou um hábito aqui, né? Meu palpite, eu vou transferir meu documento de palpite para Giovana. Vem aqui, Giovana, por favor.
Giovana Marcondes, nossa editora.
Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, vem aqui porque... Não,
vem na câmera, ele quer a câmera. O Caio quer a câmera.
Ele apareceu.
Cara, ele insiste nisso, cara.
Vai lá, Giovana.
Ó, o Caio insiste nisso. Já fui pé frio já no Flamengo e reto.
Dá um tchauzinho pra gente aqui, Giovana.
Flamengo e Fluminense, cara, eu vou postar no, depois dessa atuação aí, 1-0 só, tá bom.
Tá bom, resultado. Caio, concorda, tá aprovado? Assinou embaixo?
Rapaz, eu vou te falar que assim, tendo como prática o resultado, a performance que eu vi do Atlético Goianiense na final contra o Goiás. Ontem eu não vi o jogo porque foi no mesmo horário do Flamengo, mas vi bons momentos das duas finais contra o Goiás, porque tem uns amigos jogando por lá, fui dar uma olhada. E pelo que o Flamengo tem jogado, eu não dispensaria, se eu fosse o Flamengo, não dispensaria um bom empate lá em Goiânia.
Olha aí.
Mas não vou fazer palpites aqui, não. Eu já passei meu documento de palpite pra Giovana, então ela falou, tá falado.
Já deu a procuração.
Falando de modo geral, assim, eu acho que o principal é... Volto a repetir, assim, que está cada vez mais diagnosticado um cenário onde buscar culpados segmentados não vai levar o Flamengo a lugar algum. Acho que cada um tem que assumir e bancar sua parcela de responsabilidade, não é culpa, né, a palavra, sua parcela de responsabilidade nesse processo e entender que o clube tem que estar à frente de qualquer interesse pessoal. E quando isso acontece, de que maneira? Você... chamar para o debate e falar, não gostei disso, não gostei daquilo, como que a gente vai buscar uma solução? Isso aí de parte a parte, e repito, principalmente de quem deve exercer papéis de liderança, sejam de lideranças como gestão da diretoria, da comissão técnica e do elenco. Acho que cada vez mais está cada um se fechando dentro de seus próprios grupos, dentro de seus próprios ambientes confortáveis e está ficando cada vez menos, se comprometendo cada vez menos no sentido de se expor. Acho que é o momento de cada um se expor e tentar buscar uma solução aí para o Flamengo. E
boa.
Não acho que tenha assim, a culpa é de A, de B, de C, de grupo A, de grupo B, de grupo C. Acho que todo mundo tem a tua parcela de responsabilidade.
Todo mundo com a mão suja. Arthur Mullenberg, pra gente fechar aí, você que já tem uma vitória no ano no bolão.
Responsável é quem tá com a mão amarela, na época do colégio, né?
Era essa brincadeira.
Arthur. Diego Maurício. Todo mundo
assim. Geral se olhando, né? Vamos lá, Arthurzão, teu palpite pra gente fechar.
Cara, eu vou fazer o seguinte, vou continuar na humildade, que eu fazendo uma projeção, eu acho que o Flamengo continua de luto no sábado, vai ser um jogo ainda bem difícil, claro que pode melhorar um pouco o Arrascaeta, mas o Caê que viu as finais do Goiano, eu vi os melhores momentos do jogo dos caras contra a LDU, então todo arrumadinho o Atlético, muito mais arrumado que o Flamengo. Realmente o empate não é um mau negócio, não vou me descabelar se o Flamengo não ganhar, não, mas acho que vai ganhar. Eu vou dividir meu palpite com a Giovana para ela não pensar que é pé frio. É 1-0, um sofrimento da humildade, uma Tóquio pela via mais pedregosa, mais íngreme. É assim que a gente vai chegar lá. Então, valeu, aqui, galera, um abraço, falar para vocês todos.
Tá instituído então assim aqui agora que a Giovana vai ser a palpiteira do
fechou.
Podcast, né?
É
quando,
isso.
Quando não for aqui, pra ela não fugir, a gente pede para ela mandar um áudio, alguma coisa.
Fechou, isso. Giovana. Tá. Fechou o contrato?
Os caras querem me quebrar, cara.
Vou salvar tua média agora, Giovana. Fica tranquila.
Os caras querem me derrubar, pô.
Podia aproveitar, assim, já que, pô, Natan, que é o dono da casa aqui, fazer um ranking do... Começando agora o brasileiro, vamos fazer um palpitômetro das 38 rodadas. Justo. Fechou?
Então fechou. Aí
nós,
a gente...
Nós seis, pronto.
Então fechou isso aqui, ó. Quem ganhar...
Meu palpite, então, é empate. Pra não fugir do palpitômetro, vou botar um empate.
Ah, beleza. Então,
que a gente fica assim,
não, mas tem que cravar. Tá. Não, então a gente vai estabelecer as regras aí, a gente fala pra galera depois. Faz uma planilha e depois estabelece o prêmio.
Não, não
todas
as regras, não, pra gente ter um pouco de flexibilidade, né?
Sabe é isso. É. Regra demais no que é bom, mas enfim. Vamos fechando aqui mais uma edição do GE Flamengo. Agradecemos a Giovana Marcondes, nossa editora. Caio Mota aqui do meu lado. Fred Gomes, Fred Uber, de suas residências. Assim como Arthur Mullenberg. A gente volta então aí, ó. Segunda-feira, Flamengo joga no sábado. Segunda, estamos gravando aqui o GE Flamengo. Esperamos a sua audiência, hein? Um abraço, obrigado e até a próxima.
Negro, da nação, é o GE Flamengo.